O uso de aplicativos e da inteligência artificial trouxe uma série de facilidades para o nosso cotidiano. Ganhamos novas ferramentas de comunicação, novas formas de acessar serviços, ganhamos tempo. Mas com tudo isso, vieram também alguns riscos. Manter a segurança dos dados na rede, por exemplo, é uma tarefa que exige vigilância e atualizações constantes, tanto por parte das empresas quanto das pessoas. Mas o que fazer para evitar esse tipo de situação? Como se proteger de um possível ataque ou fraude? O Fiespcast conversou sobre o assunto com o diretor da Escola Senai de Informática, Maurício Bonabitácola. Ele é consultor em projetos de dimensionamento e melhorias da infraestrutura de data centers. Maurício, qual é o erro mais comum cometido por empresas ao lidar com dados pessoais na rede?
Algumas empresas elas acham que não se adequam à LGPD. E é um erro muito comum, principalmente de empresas pequenas, médias, né? Empresas acham que esses dados, o que eu uso aqui não cabe a LGPD. Pelo contrário, qualquer empresa que trabalha com qualquer dado, ela está enquadrada dentro da LGPD.
Quais são os principais cuidados que se deve ter diariamente ao acessar qualquer aplicativo ou site?
Os principais cuidados que podemos tomar diariamente dentro da internet, por exemplo, toda vez que você for acessar um endereço, olhar do lado esquerdo superior o cadeadinho fechado. Aquilo indica que você está numa conexão segura. Outra coisa que eu recomendo é nunca salvar senhas no computador. Acessou um site ou um aplicativo e ele diz: deseja salvar sua senha? Se está salvo, está dentro de uma lista. E se você, por acaso, for invadido ou alguém de má fé acabar acessando o seu dispositivo, ele consegue abrir essa lista e ver quais sites estão atrelados àquela senha, àquele usuário. Alterar as senhas periodicamente é um outro procedimento que não gostamos muito de fazer, né? Mas é importante. E, principalmente, né, ficar atento a falsos e-mails e anexos, principalmente os apelativos, né, do estilo. Clique aqui que você ganhou 1 milhão. É uma isca aí para você estar caindo num golpe, né? Receber um link, né, de um WhatsApp, de outra coisa qualquer, é observar realmente o nome do link, né? Porque às vezes você acha que recebeu um link de um banco, por exemplo, e o link às vezes tem uma letrinha ali diferente, um A por um O, e você acha que está acessando um site oficial daquela empresa e você está acessando um site malicioso, né? Que vai só coletar seus dados para usar para outra coisa.
Os golpes por telefone e o WhatsApp também se tornaram cada vez mais constantes. Como se proteger deles?
Alguns cuidados são simples. Então, dificilmente alguma empresa vai ligar para você para confirmar dados. Ninguém faz isso. Então, provavelmente, se você receber alguma ligação para confirmar, me fale seu CPF, me fale... não tem que falar nada. Cartão de crédito, coisas do tipo, nenhuma empresa pede por telefone. O linguajar, normalmente, dessas ligações é uma linguagem muito informal. Então, desconfie. E pode ter certeza, né, que se for alguma coisa de uma empresa séria, ela vai te acionar por outros meios de comunicação. Dificilmente vai ser por telefone. Em relação ao WhatsApp, eu acho que ativar a confirmação em 2 etapas é necessário. E hoje em dia, até isso já está sendo quebrado, né, por hackers, né? Mas é o que tem, né, nesse momento. Nunca compartilhar o seu código de ativação do WhatsApp. Se alguém te pedir qualquer código por telefone, dizendo, você fez aqui uma compra e eu preciso ativar sua compra. Olha, você fez um anúncio e eu preciso ativar seu anúncio. Confirma o código para mim. Mentira, né? Com certeza você está passando uma ativação de WhatsApp. Uma vez passado, inclusive, foi o golpe mais utilizado nesses últimos tempos.
E se, eventualmente, a pessoa tiver seus dados vazados, o que fazer?
Bem, acho que uma das coisas que você vai ter que entender é que tiro foi esse, da onde que vazou. Por exemplo, se vazou de uma rede social minha, eu tenho que entender que uma rede social é atrelada a outras redes sociais e é atrelada a uma conta de e-mail. Então, se eu perceber que uma rede social minha vazou dados, né, ou roubaram o meu perfil, a primeira coisa que eu tenho que fazer é avisar os meus contatos mais próximos que não sou mais eu. Então, através do quê? De telefonemas ou qualquer outro meio de comunicação. E pedir para esses meus contatos, esses meus amigos, denunciarem como um perfil fake. E mudar toda a sua senha, né? Se for um vazamento de um e-commerce, e você já usou o seu cartão de crédito nesse e-commerce, é cancelar o cartão, é pedir outro cartão. Ah, mas eu usei um cartão virtual que foi só para aquela compra. Tudo bem, mas tem muita gente ainda que usa o cartão físico, né? Então, inclusive, é recomendado que num e-commerce você use realmente o cartão virtual somente para aquela compra. Outra coisa que também a gente tem que tomar todo o cuidado possível é que quais dados que são vazados, por exemplo, vazou CPF, RG, dados mais de documentos. E aí toma cuidado, porque normalmente dentro do Serasa Antifraude você tem uma ideia de quais serviços ou quais senhas e contas de informações pessoais já foram vazadas alguma vez, né? Então tem um serviço no Serasa Antifraude que te fala, ó, esse seu CPF já foi vazado, esse seu RG já foi vazado, né? Você já tem uma ideia. E aí as pessoas usam desse documento para a engenharia social novamente. Então, por isso que você não deve confirmar nenhum dado por telefone. Todo vazamento de dado ele é muito, muito chato e dá um trabalho para você restabelecer novamente suas contas, mas são procedimentos que, se você não fizer, você vai ter problemas futuros piores aí.
O FiespCast conversou com o diretor da Escola Senai de Informática, Maurício Bonabitácola. Acompanhe Fiesp, Ciesp, SESI e Senai nas redes sociais.